Quem é do agro com certeza sabe que a Genial vai estar presente mais uma vez lá na Grishow, com diversas soluções para o setor. A mesa agro da Genial tem um portfólio completo para gerenciamento de risco, comercialização e investimento em commodities agrícolas. Temos uma área completa de seguros e previdência para te ajudar na gestão de risco, como seguro colheita e pecuário. No nosso banco de investimentos, fornecemos assessoria para você financiar os seus planos para conseguir crescer cada vez mais. Na mesa de câmbio, nós conseguimos com muita agilidade te oferecer isenção de tarifas e taxas bem competitivas, mas não para por aí. A gente cuida não só do seu negócio, mas da sua vida, através da gestão de patrimônio financeiro, planejamento sucessório e familiar. Mas como em 60 segundos não dá para apresentar tudo que a gente oferece, eu quero te convidar para visitar o nosso stand lá na Grishow. Te vejo lá!
Olá, da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, dia 29 de abril. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maravilhoso e abra sua conta usando o QR Code que está aqui na sua tela, aqui ao meu lado, fazendo sucesso. Sexta-feira fez tanto sucesso que eu trouxe aqui mais uma vez exclusivamente Bruno Rosolini, idealizador do Tudo Sobre Ações, apresentador do podcast Genial Analisa. Tudo bem, Bruno?
Tudo certo, Denise. Pessoal aqui da produção, pessoal que está assistindo, exatamente pela felicidade de quem gosta de mim, estou aqui de volta. Pela tristeza de quem não gosta, estou aqui de novo. Então, quem quiser chorar, fique super à vontade. Brincadeira. Claro que não. O pessoal foi muito receptivo lá na sexta-feira que eu vim aqui sozinho. Tentei dar o meu melhor aqui. Lembrando, né, eu não sou nenhum tipo de estrategista macro aqui, quem faz esse papel é o Mota, muito menos trader como o Luan, mas todo mundo, a gente que investe, né, gosta aqui de ações, acaba acompanhando o mercado e precisa acompanhar porque no final do dia isso que vai editar um pouco de onde que a gente está alocando, as oportunidades e tudo mais. Então, fiz isso sexta e agora estou fazendo isso aqui de novo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, se estiver ao meu alcance, eu respondo. Então, podem usar aqui o chat. Beleza? Antes de eu começar, eu te devolvo?
Me devolve. Me devolve para apresentar os meninos. Gente, o que acontece hoje, o planejado era o Luan vir fazer o lugar do Mota, que o Motinho está de férias. Só que o Luan teve um imprevisto. Então a gente trocou, amanhã vem Luan e o Guilherme Viana. Hoje a gente fica aqui com o Bruno, que daqui a pouquinho vai contar todo o caso aí da Casas Bahia, que disparou destaque máximo no Ibovespa hoje. É a ação da Casas Bahia. Antes, vou apresentar o trio Parada Dura. Temos Guimas, temos Lucas e temos The Wilson Milk. Tudo bem, gente?
Tudo bem!
Joia. Nossa, o pessoal tá macheza,
né? É só porque vim eu, só eu, né?
É.
Aí o pessoal fica mais
fica
alegre.
Animado, né?
Isso aí.
Vamos lá, você vai começar falando de quê?
Eu vou falar de tudo. Vou fazer um panorama do mercado, assim, falar um pouquinho da agenda e depois já linko um pouco com ações.
Tá, joia.
Aí eu deixo para falar de algumas coisas específicas no segundo bloco, assim. Eu te devolvo para eu dar uma respirada.
Tá bom.
Bom, vamos lá, gente. O negócio é o seguinte. Foi até bom eu ter vindo sexta aqui, porque eu já dei meio que uma adiantada no que eu ia falar. Mas só para relembrar, é todo mundo. Primeira coisa, antes da gente falar das movimentações de mercado, tá? Acho que é importante eu mostrar exatamente isso daqui. Se o Guimas já puder compartilhar, por favor. A gente tem uma agenda da semana bastante cheia, tá? Mas eu separei aqui só alguns pontos específicos que eu acho que é o que pode fazer bastante preço e é o que pode trazer bastante volatilidade, que é o que vai acontecer quarta, quinta e sexta também. Então, na quarta-feira, lembrando que aqui é feriado, tá? Então, a gente vai ter, na verdade, toda a movimentação do mercado aqui no Brasil, a volatilidade toda que isso vai gerar, a depender dos dados de quarta, vão acontecer na quinta-feira. E também na terça, no caso, amanhã, na prévia desses resultados. Então, é até mais interessante ainda, porque o dado vai sair na quarta, mas a gente só vai ver a reação daquilo, né, na quinta-feira. Então, algumas coisas importantes, tá? Que é interessante a gente acompanhar. E, provavelmente, o Igor, na quinta-feira, deve tratar isso com vocês de novo aqui, quando ele vier. A gente vai ter PMI lá nos Estados Unidos, mas mais importante que isso, a decisão de juros, tá? O comunicado do FONC. Então, lembra, toda a narrativa que está em voga hoje, eu falei isso na sexta, é sobre um juros mais alto por mais tempo, dado que os dados da economia americana ainda se permanecem bastante fortes, tá? A gente teve até, de certa forma, um alívio na sexta com o PCI, mas se você for lembrar algumas semanas atrás, a gente teve um CPI que, na verdade, trouxe uma... uma expectativa pior nesse sentido, tá? Se eu puder colocar nessa palavra. Então, o comunicado vai ser mais importante em si do que a própria decisão de juros. Por que que eu falo isso? Porque a probabilidade que o mercado está dando para o Fed permanecer com juros como está nessa reunião do dia 1º de maio é praticamente 100%, é praticamente unânime que o Fed não mude absolutamente nada. Só que aí sim, o comunicado vai conseguir fazer preço. Por que que vai conseguir fazer preço? Justamente porque pode mudar essas probabilidades das reuniões futuras. Hoje a gente está falando aqui, tá, que na reunião lá de setembro, no dia 18 de setembro, que a gente tem uma certa probabilidade aí sim, tá, dos juros lá abaixar de 25 pontos base. Tá? Isso é o que o mercado está falando. Mas você percebe ainda que está muito em linha com grande parte das pessoas também ainda falando numa manutenção de juros? Essa probabilidade aqui pode mudar e, quiçá, pode até ser antecipada a depender do que o comunicado do FONC vai trazer para a gente, o comunicado do Fed, enfim, a coletiva de imprensa, respostas às perguntas que ali são feitas. Isso pode trazer um direcionamento um pouco mais claro do mercado. Enquanto isso, tá? Enquanto a gente tiver essa indecisão, de certa forma, eu diria que o mercado fica um pouco mais ou menos de lado. A gente tem temporada de resultados que pode, de certa forma, trazer uma variável aqui e ali que pode até ajudar você a se posicionar, mas eu diria, né, que esse começo de semana é mais na expectativa desses dados que eu falei para vocês que vão sair. Na quinta-feira a gente tem pedido de desemprego, de seguro-desemprego, e na sexta-feira o tão conhecido payroll, o que, de novo, também pode trazer preço, porque esse é um dado que também faz muita jus a justamente isso daqui, pessoal. Não tem muito segredo, né? Se você quiser uma fórmula mágica aqui de conseguir acompanhar mais ou menos o mercado e tentar entender para onde a narrativa está caminhando, cara, abre esse site aqui e veja a probabilidade de juros. Isso que está ditando onde que os investidores estão alocando capital. Eu vou até abrir para vocês aqui, vou fazer isso agora, porque eu esqueci de abrir antes. Olha só para vocês terem uma ideia, tá? Como que as coisas se conectam. Quando a gente olha para a Bolsa Brasileira, olha aqui o que a gente tem de fluxo de investidor estrangeiro. A gente está negativo em mais ou menos aí 30, 33 bi, tá? Por que que isso está acontecendo? Não é que as coisas estão descorrelacionadas, na verdade elas estão super correlacionadas. Primeiro, a gente tem toda essa questão que eu estou falando para vocês, então essa narrativa de juros mais alto por mais tempo nos Estados Unidos, que por consequência, né, cuja oportunidade dos investidores, para quê alocar risco, né? Para que ir para países emergentes? Eu posso permanecer com o meu capital paradinho, quietinho, olhando o que está acontecendo numa renda fixa americana, trazendo para esse tipo de investidor ainda uma rentabilidade bastante atraente. E mais do que isso, né? A gente também tem ainda questões relacionadas a ruídos Brasil. Então, toda a questão do fiscal, a própria interferência nas empresas do governo, isso também afasta um pouco desse fluxo estrangeiro. Mas eu diria que, majoritariamente, o problema hoje ainda, entre aspas, o problema, né, porque você pode olhar para isso como uma oportunidade, assim como eu faço, mas é sobre essa indecisão ainda de quando haverá o corte de juros. Essa é a narrativa que está em voga. Se a gente for olhar daqui a 2 meses, ou se a gente voltar 3, 4 meses atrás, você percebe que isso que eu estou falando, às vezes, nem é a narrativa do momento. Para você ver como o mercado está totalmente data-dependente, que é o que o Mota cansa de falar aqui. A cada dado que sai, a cada decisão que vai saindo, a cada comunicado que é divulgado, especialmente pelo Fed, é onde o mercado vai se adequando e vai se posicionando. Seja mais ativo de risco, seja menos, seja ações. Então, de certa forma, é isso que está acontecendo. E semana importante, como eu falei para vocês, destaquei aqui os dias que você tem que prestar atenção. Quarta no feriado, mas sexta-feira também, especialmente por conta do payroll. E aí é engraçado uma outra questão, né? Quando sair os dados de payroll, a gente vai ter que conseguir acompanhar e esmiuçar esses dados na segunda, na terceira, na quarta derivada, né? Que o pessoal fala. Então, antigamente você só via o número de vagas. Opa, veio mais ou menos do que eu esperado. Então, às vezes hoje pode vir até um pouquinho a mais, aí o pessoal começa a analisar. Beleza, essas vagas foram criadas aonde? Qual que é o salário que essas vagas pagam? Dessas vagas criadas, o ganho salarial é maior ou é menor? Então o pessoal começa a esmiuçar para você perceber o quão difícil está sendo realmente a gente conseguir identificar a narrativa que está ditando o mercado e se posicionar de forma muito tática. Então até falo isso. Eu acredito e eu tenho como tese hoje de que se você é um cara mais tático, o seu trabalho hoje, na verdade, está mais difícil, dado total mudança rápida aí das narrativas. Beleza? Mas em contrapartida, interessante de dizer o seguinte. A gente está tendo oportunidade no mercado. Então a gente está vendo, primeiro, hoje, só para trazer aqui para vocês o dia, tá? Quando a gente olha de juros, então também lá fora caindo, aqui no Brasil caindo também, nessa expectativa os dados que a gente vai ter a partir de quarta-feira. Mas perceba que a nossa bolsa, especialmente falando aqui do Brasil, ela não tem tido triggers de alta, ela não tem tido um ganho absurdo. Você percebe que toda vez, pelo menos que eu venho aqui, se você quiser olhar um pouco com essa ótica, fica aí 125 mil, 127... volta para 126. Então, ela fica um pouco mais de lado que no compasso de espera a esses dados, a esse fluxo que os próprios dados macro darão para o capital. Só que aí a contrapartida positiva. Olha a quantidade de oportunidade que nós estamos vendo hoje na Bolsa de Valores e que tem muita gente deixando para trás. Por quê? Porque quer se posicionar taticamente. Então, volto e falo. Para você que é um investidor, que gosta de ações, quer investir em negócios, quer se posicionar em empresas que estão trazendo resultados, olha a temporada de resultados aí, pô. A gente consegue acompanhar como está o operacional, como está o financeiro, como está a estrutura daquela empresa. Olha as oportunidades, elas estão aí, elas estão aparecendo. E elas vão se fechando ao longo do tempo, à medida que o cenário vai ficando mais certo, né, e menos incerto. Então, de novo, volto a admitir aqui e falar aqui de novo. Nós temos ainda hoje um cenário de extrema oportunidade, tá? Muita boa empresa negociando a preços muito baixos. Indicadores abaixo da média histórica, comparado elas com elas mesmas. Comparado com pares históricos, idem, tá? E aí, de novo, quem colhe esses frutos é quem se posiciona agora. Leva tempo, tem que ter paciência. Mas o mercado sempre premia, e eu levo essa frase para mim, os pacientes. Os impacientes, o mercado tira. E ele premia aqueles que são pacientes, tá? Então, vamos continuar acompanhando para manter um pouco dessa visão. Resumo geral aqui da ópera antes da gente falar de ações. Bolsas lá fora em alta, leve alta, tá? A gente pode olhar aqui até o S&P 03 de alta, Nasdaq, Eden, Dow Jones também. De novo, acredito muito nos investidores nessa espera dos dados. O Ibov aqui também subindo 0,65, puxado inclusive maior peso aqui de contribuição para o Ibov de Vale, tá? E eu já quero falar de Vale para vocês logo nesse momento, tá? Perceba, só que trazendo os maiores ganhadores e perdedores, a gente tem aqui Casas Bahia, 35% de alta, arredondando aqui, 34%, uma alta bastante relevante, eu já vou comentar, isso aqui tem bastante coisa para falar. Pão de Açúcar, aí também uma alta relevante, mas vamos lembrar que vem de alguns pregões já, muito investidor raspando Pão de Açúcar, ou seja, comprando aí posições interessantes. Se eu não me engano, SPX recentemente fez uma posição super ousada, o próprio Ferri lá com o seu... toda a sua empresa ali também, que acaba investindo, falando bastante sobre Pão de Açúcar, então bastante investidor vindo atrás do papel, tá? Isso traz uma pressão compradora. Interessante acompanhar também esses movimentos um pouco mais técnicos, justamente porque é aquilo, né? O fluxo dita para onde as coisas vão indo. Então, não dá também para você ficar apostando contra o fluxo, mesmo que você não goste da empresa ou ache que não exista fundamento. Às vezes o fluxo se sobressai isso daí. E acredito que seja o que realmente está acontecendo aqui com o caso de Pão de Açúcar, beleza? Hiperafarma, divulgação de resultados, tá? Eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco. Do lado negativo, não muita coisa para comentar especificamente, tá? Tirando aqui o fato de Pets, vamos lembrar todo aquele embrólio todo recente, né? A gente teve uma alta super relevante aí de Pets alguns dias depois ali do anúncio da fusão com a Cobase. O próprio Sérgio Zimmermann, né, que é o fundador ali, CEO da Pets, comprando bastante. Normal de você ter esses movimentos de volatilidade um pouco maior. Então, aqui essa queda de 4%, mas nada muito específico aqui da empresa. Vamos para o que interessa, que é falar um pouquinho dessas maiores altas e também quero falar sobre Vale, porque saiu uma notícia super interessante aqui da empresa. Eu vou começar por ela antes de falar de Casas Bahia, tá? Deixar Casas Bahia para daqui a pouco. Na sexta-feira, acho que foi na sexta-feira que eu vim aqui, gente, e eu falei de Vale para vocês sobre toda aquela questão do resultado, né? E um pouco do que o nosso analista estava achando para isso. Não mudou absolutamente nada do que eu falei. Então, Vale continua atrativo, preço bom, operacionalmente é uma empresa bastante interessante para você comprar agora, está gerando bastante caixa, o minério está num patamar atrativo, só que existem ruídos, existem algumas coisas que travam a empresa. Só que hoje, olha o que aconteceu. Vou só abrir aqui para a gente ver exatamente como que fechou o Vale no dia de hoje. 1,85% de alta, tá? A 63,90%. Mesmo com o minério não tendo um ganho expressivo. E essa alta é justamente porque um daqueles ruídos cai por água abaixo. Quando eu falo cai por água abaixo, existe a decisão, tá? Não tem mais incerteza quanto a esse ruído. E qual que é esse ruído? É aquela proposta do valor que seria pago aí pela Vale e pela outra mineradora, ali por conta da Samarco, lá no acidente de Mariana, alguns anos atrás, tá? E aí, olha só que entre aspas, legal, né? Porque não é nada legal, você tem que pagar por um acidente que, pô, fez... Primeiro, não só uma questão social, né? As pessoas ali sofreram, muitas pessoas perderam a vida, mas ambiental também. Mas perceba o seguinte, se totalizou, a Vale até mesmo divulgou via fato relevante, esse daqui é o valor, tá? 127 bilhões de reais, ok? Agora, por que que isso daqui foi bem visto pelo mercado? Porque o mercado já esperava um valor super alto. E eu falei isso na sexta-feira. Se eu não me engano, o range aí, que é o intervalo que os analistas, o consenso de mercado estava prevendo, era de 126 bi a 155, 156. Então você percebe que esse valor que veio, tá, ele vem no piso do range que o próprio mercado já estimava. Ou seja, muito daquele desconto que a gente via no preço de Vale estava precificado naquilo um valor que poderia chegar a 155 bilhões. Como ele veio bem no piso do guidance, isso foi visto como alívio pelo mercado. Portanto, se os analistas estavam colocando no modelo um valor maior do que é o que vai ser feito, vai, isso automaticamente, quando eles colocam a nova premissa agora com os valores certos, isso gera upside de valor. Ou seja, teoricamente, as ações agora valem mais no valor presente. Tá? E é exatamente isso que aconteceu, por isso, essa reação positiva do mercado. Aí você me pergunta, pô, Bruno, mas isso já se resolveu 100%? Não. A gente precisa entender como que vai ser esse fluxo, esse cronograma de pagamento desse valor ao longo do tempo. Por quê? A depender do cronograma, isso pode ser prejudicial para a geração de caixa da empresa ou pode ser tranquilo. E aí isso também vai afetar o quê, gente? Os dividendos. Beleza? Pode ser que afete. Não vou falar que vai, porque a gente tem que esperar um pouco desse cronograma que não saiu hoje. Eu até estava conversando com o Igor Guedes, que é nosso analista aqui, e eu já cansei de falar, né? Que eu falo com ele toda hora porque ele cobre as empresas que eu tenho na minha carteira. Então, nada melhor do que ficar próximo daquilo que você coloca o seu dinheiro. E ele falou, cara, eu acredito que deva, ou pelo menos a companhia tenha um certo medo desse pagamento, por isso que ela está segurando um pouco os dividendos. Perceba que eles não anunciaram dividendo agora nesse resultado. Não está no estatuto que eles precisam anunciar, mas normalmente eles anunciam. Então, se eles não anunciaram agora, é porque eles estão segurando um pouco para tentar entender um pouco desse cronograma de desembolso de caixa para ver se realmente dá para continuar pagando um dividendo um pouco mais forte agora ou se eles têm que segurar para conseguir honrar com esse pagamento aqui. Vamos ver. É uma outra incerteza, óbvio, é uma outra variável que a gente tem que colocar aqui na nossa decisão, mas acredito que grande parte agora já foi resolvida, não é a tua alta. Então, de novo, volto a repetir. À medida que esses overhangs, né, que é o que o pessoal costuma chamar aqui desses ruídos, vão sendo sanados, é trigger para cima, é preço sendo destravado. E aí volta a te comentar. Se você quer comprar Vale, se você acha que isso faz sentido para o seu portfólio, quando que você vai comprar? Quando passar o preço-alvo? Quando for para 80, quando for para 75? Pelo contrário, você tem que comprar agora, quando você tem um cenário de maior incerteza. Beleza? Então, volto a repetir aqui que essa também é a tese do nosso analista e, modéstia à parte, para o lado dele aqui, ele tem acertado no que ele tem falado. Então, para quem tem seguido exatamente o que o Igor tem pontuado nos relatórios, desde lá do quarto trimestre de 23, tem feito ótimas alocações. Beleza? E aí, de novo, garantindo preço, que depois garante um maior yield on cost para você que gosta de dividendo assim como eu. Falando de Casas Bahia também, tá? Um outro ponto extremamente importante para a companhia. É engraçado, entre aspas, aqui no sentido que é o seguinte. Eu sempre comentei para vocês, né? Uma empresa com problemas, uma empresa alavancada, uma empresa ali que estava numa corda bamba, etc. Está numa corda bamba. E aí muito ficava com essa dúvida, né? A Casa Bahia vai conseguir sobreviver com esse nível de endividamento que ele tem, com esse custo de dívida alto? Invariavelmente, já se falava que ela precisaria fazer algum tipo de negociação para essa dívida diminuir o custo dela e para que se conseguisse alongar o prazo. Senão a companhia não iria conseguir sobreviver. Ainda mais um cenário onde começou a se precificar que os juros talvez não caísse tão rápido quanto se estava prevendo, em que os problemas ligados, e aí isso vem também um pouco de culpa do próprio governo, vamos ser sinceros, tá? Com essa questão toda da incerteza fiscal, com essa alteração da meta, olha o que aconteceu nos juros futuros. Isso impacta a dívida desse tipo de empresa. Então elas também são prejudicadas. Só que aí olha agora o ponto positiva, que nunca é legal de falar, né? Recuperação extrajudicial, diferente um pouquinho da recuperação judicial, depois eu explico se vocês quiserem o motivo, mas entraram com o pedido de uma recuperação extrajudicial, basicamente o que isso vai fazer? Vai pegar ali as debêntures da companhia, sexta, sétima, oitava e nona emissão, e os CCBs, né, que são ali crédito com o banco, esqueci como que se pronuncia CCB, esqueci a palavra inteira, mas é crédito com o banco, tá? Você pega com o banco, que no caso Bradesco e Banco do Brasil, totalizava basicamente 4 bilhões de reais. O que eles fizeram? Esse prazo dessa dívida, esse prazo médio, né, sai de 22 meses, ou seja, a empresa teria um desembolso de caixa muito alto agora para 72 meses, o que dá um alívio, além de reduzir mais ou menos ali 1,5 pontos percentuais o custo dessa dívida, ou seja, é uma dívida que fica um pouco mais barata e se alonga por mais tempo. Qual que é a contrapartida disso? Os credores podem escolher ficar e transformar, na verdade, parte dessa dívida que eles têm em equity. Qual que é o lado ruim para os acionistas? Podem ser diluídos se o credor quiser fazer isso. Então, pensa que você tem uma posição em Casas Bahia, chega o credor e fala que ele quer converter a dívida dele em equity, a sua posição vai ficar muito menor, porque agora você dividiu a pizza entre mais pessoas. Beleza? Agora, o lado positivo, que é o que o mercado enxerga hoje, e era óbvio que deveria enxergar dessa maneira, é que a companhia ganha vida. Ou pelo menos ganha aí um espaço a mais, um oxigênio a mais para conseguir respirar e ir atrás do seu tão conhecido aí plano de transformação 2025 que foi anunciado lá no ano passado. Então, o mercado poderia ter interpretado dessas duas maneiras, seja do lado mais negativo por conta dos acionistas, seja do positivo. Eu sempre entendi que, na verdade, desde que eu li isso daqui ontem, claramente seria um dia de alta hoje, porque a companhia, de novo, ganha esse oxigênio, mas o analista Genial falou assim, ó, pode trazer uma pressão negativa com o mercado acompanhando o risco de diluição dos acionistas. Era um cenário que poderia acontecer. Não era o cenário que eu concordava, mas o analista colocou isso daqui, o que faz sentido também. Mas, de novo, eu acho que o peso é muito maior na companhia conseguir sobreviver por mais tempo. Acho que essa é a palavra correta de colocar aqui. Beleza? A gente não tem recomendação de compra hoje para a Casas Bahia e o preço-alvo, dado toda essa aqui, essa renegociação aqui, ele acabou entrando em revisão. Então não tem como eu nem te passar um certo range aqui. Só que os analistas acham que você não deveria comprar nesse momento e sim acompanhar o que está acontecendo. Denise, você quer que eu te devolva para depois falar de pera? E aí eu tomo uma água aqui?
Isso, toma uma aguinha. É sempre bom, olha o WhatsApp, dá aquela respirada, né? Gente, então enquanto isso, vou lembrar vocês... Primeiro vou lembrar o Guimas de deixar aqui a etiquetinha para o pessoal deixar o joinha. Deixa o joinha em homenagem a menino Rosolino para ele poder dar uma respirada. Outra coisa, vou falar para vocês sobre a programação do fim de semana. Quem não assistiu durante o fim de semana, dá uma olhadinha agora nos programas que a gente colocou lá. Foram 4 episódios do Bruno Rosolino. Daqui a pouquinho ele vai aqui detalhar o que, que subiu dos programas dele no fim de semana. A gente teve um episódio do Genial Responde, que é aquele programa mais para quem está chegando agora no mercado financeiro, tal, que é o programa da Juliana Andrade, que ela fez o que são dividendos. Tá? Dê, coloca aí, ó, o link, caso você queira mandar para sua prima, para o seu primo, para sua tia, pessoal que está aprendendo mais sobre o mercado financeiro. Teve o programa do Zé Márcio Camargo, que alguém aqui no chat já comentou que gostou do... Que o Zé, que ele fez com o Zé Roberto Mendonça de Barros, que é um economista super tradicional, muito conhecido aqui no Brasil. Então, que tá prevendo para a queda dos juros... Ele falou da queda do juro americano, né? Que ele está prevendo para setembro a queda do juro americano. Sim. Vou até olhar isso, né?
Uhum.
Então, dá uma olhadinha. E o resumo da Trader Semanal, que é aquele programa que o menino Luan Aral faz todos os domingos às 5 da tarde, que ele dá uma geral do que foi no fim de semana, do que foi durante a semana e da agenda da semana que está entrando. Então, essa foi a nossa programação deste final de semana. Eu acho que vocês tinham que dar uma olhadinha. Daqui a pouquinho o Bruno vai falar sobre os programas dele.
Isso aí.
Bebeu água?
O Jerome Powell falou aqui que o Igor falaria sem precisar de água por mais de 50 minutos, só comentando.
Ah, mas isso é uma verdade.
É que ele esquece aí de pegar água. Então, nem se ele quisesse, ele conseguiria beber.
Aí eu estaria com sede, porque eu estaria desesperada. Desesperada e não conseguiria interrompê-lo. É isso que acontece. Esses são os bastidores da notícia, meu amigo, quando o Igor Guedes está por aqui. Ele fala,
mas acho que é o
bem,
Igor, mas... Igor com Y, ele falou.
Ah, Igor é o Bastos, Igor Bastos?
Que também fala muito, é tipo igual o Igor Guedes. Não é? Fala aí.
É um problema de Igor.
Mas
aqui,
é bom.
Aqui, você quer falar de pera? Depois eu tenho uma perguntinha para te passar,
tá,
mas
bom. Você
quer falar de pera primeiro,
deixa
né?
Deixa eu só falar rapidamente de pera, aí eu já...
Você tem todo o tempo do mundo. Muito hoje obrigado. O tempo é seu, a gente pode chamar de Wilson para vir.
Eu tô gostando de monopolizar, que aí eu fico falando e eu não preciso devolver.
manda brasa.
O egoísmo, né, pessoal? Brincadeira.
Fala de
mas
pera,
é isso,
então.
Deixa eu falar rapidamente de pera aqui. A gente não cobre, tá? Então, não tem nem como eu trazer uma análise muito detalhada pela razão da gente não cobrir e pela razão também de eu não acompanhar pessoalmente, tá? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é uma visão mais de mercado, tá? Só para você entender o que aconteceu. E se você tiver Ipera, eu recomendo que você leia lá o release de resultados na íntegra para você entender. Mas, bom, se o Guimas puder compartilhar, aqui saiu essa notícia no próprio InfoMoney, tá? E aí, basicamente falando, tá? É aquilo que a gente sempre comenta. A reação pós-resultado, ela vem de 2 fatores. Se o resultado foi acima do esperado ou se ele foi abaixo. Se ele veio acima, normalmente a gente tem uma visão positiva para o papel, seja o papel salta. Se ele veio abaixo, as ações acabam caindo. E não significa que nos dias subsequentes, né, depois do dia seguinte do resultado, as ações não voltem e tenham movimentos diferentes. Normalmente é isso que acontece. Tá, então você pode até ter, às vezes, uma reação super positiva depois do resultado, mas depois que o mercado começa a entender melhor o que aconteceu, às vezes pode até acabar caindo, devolvendo todo o ganho, ou até, quiçá, subindo muito mais. Tá? Vai depender um pouco dos dados. O que aconteceu com o Ipera aqui é justamente os dados acima das expectativas dos analistas. Tá? Então você percebe até o próprio JP Morgan, que eles sim têm a recomendação aqui, acompanham um pouco mais essa empresa, eles dizem que o lucro foi melhor do que o esperado. Essa ótica aqui de lucro por ação é muito comum, tá? Especialmente banco gringo divulgar. Aqui no Brasil, as casas brasileiras acabam não falando muito do LPA, né? Mas lá fora é muito comum da gente olhar para os resultados do EPS, né? Que é o Earnings Per Share, ou o LPA, lucro por ação, é uma métrica que o pessoal acompanha muito lá. Então, entender se veio acima ou abaixo da expectativa. E ele está falando aqui que foi 14%, pelo menos aqui, de crescimento. Beleza? E aqui, o avanço especialmente no ganho de eficiência da empresa. Acho que o mercado também estava olhando bastante para isso, né? Como que as empresas têm conseguido melhorar suas margens num cenário bastante incerto como a gente está vivendo hoje em termos macroeconômicos, tá? Então, você percebe que esse avanço no lucro acabou sendo por conta de eficiência nas despesas, especialmente despesa aqui com marketing, folha de pagamento e própria consultoria, que não tem, às vezes, nem muito a ver com o core business, a produção da própria empresa, tá? Eles até falam aqui o seguinte também, as tendências de recuperação de vendas se apresentam como um dos pontos positivos para o banco estrangeiro. Então é aquela questão, está aumentando venda, está controlando o custo, margem subindo, lucro maior que o mercado quer hoje, um pouco da tese que está todo mundo buscando, né? Crescimento de lucro. Isso mudou um pouco, era interessante comentar isso daqui, eu até trabalhei também uma época num fundo de venture capital, e a gente lá investia em empresas startups, né? Empresas que estavam começando, vocês não tinham nenhum modelo de negócio definido. E é engraçado, porque antes aí dessa subida de juros global, né, antes desse cenário que a gente está vendo hoje, que era justamente o oposto, a gente tinha um cenário de extrema liquidez, o pessoal às vezes não olhava muito para lucro, né? Meio, ah, nem aí, o lucro não estamos nem aí, a gente está querendo entender se a empresa cresce, se a empresa cresce venda, ganha market share. Hoje mudou. Então hoje ela tem que crescer, óbvio, mas ela tem que controlar muito bem suas despesas, a ponto dela conseguir crescer lucro. Ou seja, se tornando mais eficiente no final do dia. Tá? Então, acho que essa narrativa é legal de entender. E aí você pode pegar na história aqui como que as empresas que não dão lucro ou que têm lucros que estão caindo ao longo dos últimos resultados, como que elas têm sofrido muito mais do que as outras. Tá? Então, essa mudança aí de pensamento e narrativa dos investidores é legal de entender. Não que Hiperafarma seja comparável, pelo amor de Deus, é uma startup, mas é só para trazer um pouco dessa noção para você entender como que se tem peso aqui hoje no ganho de eficiência das empresas. Beleza? Depois, dê uma olhada um pouco mais lá sobre Hiper, porque, de novo, a gente não tem cobertura, então não dá nem para te falar muita coisa.
Falou, duvido colocar o Deilson Milk para fazer um fechamento. Rodrigo, te falar uma coisa. Uhum. A gente já colocou esse menino aqui para fazer um podcast Genial Analisa, exclusivo sobre investimentos de Deilson Leite. Lê, coloca aí o link.
É verdade.
Para a galera. Foi só vocês dois que foram?
Eu, o Deilson. Esse fui eu e Deilson, e o outro fui eu, Igor e Deilson. A gente falou de renda extra.
Ah, então dois podcasts de Genial Analisa com o Deilson Leite. A gente aqui, ó, esse menino foi contratado para uma coisa, a gente põe ele para fazer um monte de coisa. Daqui
acúmulo
a pouco
está
trazendo
função,
cafezinho.
Né?
É, esse aqui, esse menino é sucesso total. Ele já é o CEO do estúdio. Ele já, né? Ele já quebra o coco e não arrebenta essa praia, como dizia aqui aquele ator. Seguinte, Bruno Rosolini, pergunta do Wilson. Gostaria de saber qual dos motivos fazem os estrangeiros saírem da Bolsa B3. Se é mesmo a queda dos juros no Brasil ou se é a dúvida no descontrole dos gastos públicos, ou ambos?
Boa, é uma ótima pergunta. Eu diria que você está certo nas duas coisas, tá? E eu adicionaria mais uma. Não é só a questão dos juros no Brasil, mas primeiro, é o movimento macro. E isso está relacionado àquilo que eu mostrei lá no começo aqui do fechamento, que é para onde vai o juro americano. Então vamos lembrar, os Estados Unidos, o Mota gosta dessas frases, né? O rei do mundo, umas coisas assim. E é de fato, né? Os Estados Unidos é o rei do mundo. Então ali dita onde que você vai ver e para onde vai o fluxo de capital de investidor. Então se os juros lá fora estão mais alto por mais tempo, é o custo de oportunidade. Para que arriscar em países emergentes, eu posso permanecer com meu dinheiro numa economia mais saudável, que é o caso dos Estados Unidos, que está me pagando num ativo livre de risco, né, muito mais. Então tem esse primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com o que você realmente comentou, que primeiro, os juros aqui no Brasil, óbvio, isso também, mas questões relacionadas a ruídos vindos aí do micro do país, que tem a ver com o nosso governo. Então, se você for pegar um pouco, especialmente do comportamento dos nossos juros aqui, que é uma proxy, né, também, para a gente entender essa mudança de vontade do estrangeiro de investir na nossa bolsa, isso acabou sendo bastante prejudicado depois do dia ali em que o governo anunciou a mudança ali da meta do déficit zero. Tá? Então, isso foi jogado para frente, isso foi... Em vez de ser esse ano, se joga para o próximo. Em vez de ser para o próximo, se joga para o outro. Então, essa incerteza, quanto se o governo realmente tem responsabilidade fiscal ou não, se ele liga para isso, também faz as pessoas pararem de investir. Isso também afasta investimentos. E mais uma outra variável, que é a recente interferência do governo nas nossas empresas aqui, especialmente empresas privadas, que é o caso da Vale. Então, isso para os investidores, tá? E não sou só eu que estou falando. Conversei com o Zé Márcio Camargo aqui, que é nosso economista-chefe. Motinha, conversei também. A gente estava um dia numa roda falando sobre isso. Alguns outros analistas de outros bancos também já falaram. Isso afasta o investidor. Por quê? Porque isso traz um cenário de incerteza. E incerteza para o investidor nunca é bom. Então, é um conjunto de razões do porquê que a gente vê esse fluxo estrangeiro tão negativo assim. Beleza? Então, até isso ser sanado, de certa forma, a gente ainda vai ter essa pressão um pouco negativa que, por consequência, acaba afetando a performance da nossa bolsa como um todo.
Obrigada, Bruno Rosolini. Tem uma pergunta aqui do Eduardo. Essa recuperação judicial... Está falando das Casas Bahia, uhum, né? Essa recuperação judicial não seria ruim para a companhia? Ele colocou judicial aqui. É extrajudicial, extrajudicial, né? Então, é isso que faz não ser ruim? Explica aí,
não,
por favor.
Então, a diferença da extrajudicial para judicial... De novo, eu não sou advogado aqui. Então, tem algumas questões legais que talvez dê para aprofundar muito mais nisso. Mas a extrajudicial, de certa forma, ela é menos burocrática, aparentemente um pouco mais rápida, tá? E menos custosa para a companhia. Então, acho que isso até é, de certa forma, um ponto positivo. E a recuperação extrajudicial, ela não leva em conta, e aí se alguém for advogado e eu tiver errado nisso, vocês podem me corrigir, mas aparentemente não se leva em conta todas as dívidas da companhia, só aquele escopo limitado pré-definido, que no caso aqui da Casa Bahia, são aquelas debêntures, sexta, sétima, oitava e nona emissão, e o crédito ali com os bancos, Bradesco e Banco do Brasil, tá? Que totalizam aqueles 4 bilhões de reais. Então isso, de certa forma, é um negócio um pouco mais rápido, que aparentemente não se afunda tanto no buraco quanto uma recuperação judicial. Mas o fato não é esse, tá? Você poderia, assim, olhar e falar assim, pô, isso é ruim, mostra que a companhia está com problema, mostra que ela não teria capacidade de honrar com seus compromissos. É verdade. Mas perceba, se a companhia está no fim da linha nesse sentido, nessa corda bamba, é melhor que se entre numa recuperação extrajudicial ou até uma RJ, uma recuperação judicial, do que se vá e decrete uma falência por completo. Tá? Então, isso é uma forma, na verdade, da própria empresa conseguir se reerguer, beleza? E ir atrás do seu plano de transformação que foi divulgado. Então, é visto, na verdade, como positivo.
Obrigada, Bruno Rosolini. Gente, então vamos lá. Bruno, fala aí, o que, que teve de programação... Ah, não, só falar, uhum, teve mais uma pergunta... Mas foi sobre estoques de petróleo, acho melhor a gente guardar. Eu vou pedir para você que fez a pergunta sobre estoques de petróleo.
O Luan consegue.
Para fazer amanhã para o Luan. Amanhã o Luan está aqui, ele está no morning e no fechamento, tá? Eu acho que é mais apropriado, ele, uhum, vai saber melhor, né, Bruno?
É melhor.
Agora, eu tenho uma pergunta que de vez em quando você sabe responder, de vez em quando você não sabe. Vou fazer agora, pode, vamos ver se você sabe. Seus programas do fim de semana...
Ah, isso eu sei, pode ficar comigo.
É?
É, tá aberto.
Explica pra gente o que teve aí.
Então, a gente tá nessa linha, né, gente, de fazer a temporada de balanços. Então, ou é prévia, ou é resultado que saiu. Então, tinha saído semana passada Uzi Minas, saiu Vale, então eu trouxe esses dois vídeos de resultado já concreto, e trouxe prévia de bancos, Bradesco e Itaú, tá? Pra essa semana de agora, eu já vou dar um spoiler, tá? Eu vou trazer dois resultados... E, se eu não me engano, também mais duas prévias. Então, estou tentando fazer resultado e prévia ao mesmo tempo. Porque aí você já sabe o que esperar e o que veio das outras empresas. Então, acompanhe lá para quem, por acaso, não viu, tá? E passem lá no Deals em Minas. Tem pouca view lá. Isso me deixa triste. Se o pessoal quiser passar lá.
O Deilson colocou os links aqui. O do Itaú, na verdade, o Deilson cortou uma palavra, está escrito só Itaú. Mas é o Itaú aí, tá, gente? E o do... Gente, pior é o seguinte. Os programas do Rosolino com boa visualização. Tem esse um que está ruim. Aí eu falo... Bom dia, Rosalina, tudo bem? Esse Uzi Minas não foi bom? Eu já começo com o pé no peito, foi mal, tá, Rosalina?
Não, tá ótimo, mas é verdade. A gente não pode esconder a verdade, né?
Vai lá, gente, deixa
mais o like. Vale uma verdade doída do que uma mentira confortável.
Nossa.
É, tá, quem falou isso foi o... Né? Como que fala? Quem Mário foi? Sérgio Cortella.
Ah, é.
Brincadeira, nem sei se foi ele que falou.
Daquela se fala uma frase, Clarice Lispector.
Paulo Coelho, coloca...
Paulo Coelho. Ah, gente do céu. Seguinte, quem estiver em Ribeirão Preto tem que dar uma passada na Agrishow e visitar o nosso stand da Genial. Tá super legal, tá lindo, lindo, lindo. A gente colocou esse vídeo aqui inicial, mas depois a gente vai trazer também, durante a nossa programação, vídeos lá do stand. A Evelyn Macri tá lá. A partir de quarta-feira, a Juliana vai estar lá. Então vai ter uma cobertura do que a gente está fazendo na feira. A feira é gigante, é muita grana que movimenta a Agrishow. E E Genial, claro, marcando presença, porque a gente, né, somos desses, né? Somos desses maravilhosos que apoiamos o agro e estamos lá.
É isso aí.
Seu tchauzinho, Bruno Rosolino.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Amanhã, já deixo aqui o convite, a gente tem um podcast que foi gravado antes do Mota sair de viagem, com o Sérgio Machado, e o Sérgio também está viajando agora, só para se você acompanhar ele no Twitter e não achar que ele mentiu. A gente gravou o podcast para os dois conseguirem participar, vai ser muito legal. Amanhã, 7 da noite, sai aqui no canal, tá? É bem legal, um gestor mais de 40 anos de mercado, tem muita história boa e muita experiência para passar. Então, ativem o sininho que já está lá no canal.
Aqui no canal. Então, coloquem ali, definir lembrete. Amanhã, claro, a gente vai lembrar vocês aqui, mas se já quiserem lá definir o lembrete, né, pedir para avisar quando... Quando sair é bom, porque o sininho, ele funciona só para alguns links, mas como nossa programação bomba, que tem programa o dia inteiro, às vezes para uns não funciona. Lembrando que Motinha está de férias essa semana, então essa semana não temos resumo da manhã, tá? Não temos resumo da manhã, mas a partir de segunda-feira voltaremos a ter. Amanhã, Morning Call com a Juliana Andrade e o Luan Aral, 8h45 da manhã, aqui neste mesmo canal. Mais alguma coisa faltou a gente falar, Bruno Rosolini?
Eu acho que não. Eu acho que eu passei tudo mesmo. Aí se o pessoal, se por acaso o pessoal quiser mais alguma coisa, depois o Igor, o Guilherme vai estar aqui amanhã, o Igor vai estar aqui na quinta, eu volto na sexta, qualquer coisa a gente recupera. Mas acho que foi tudo.
Então tá joia. Bruno, super obrigada,
eu
viu?
Eu que agradeço.
Meninos da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela sua companhia. Se inscreva aqui no canal. Ah, chegamos a 190 mil inscritos.
190.
Muito bem. 190 mil inscritos neste canal. Muito bem, muito obrigada. E teremos que fazer alguma coisa nos 200 mil.
200 mil.
Que daqui a pouquinho chega.
Passeio de lancha com Deilson Milk.
Ah, é? Exatamente. Rosolini paga, empresta a lancha e paga o combustível. E Deilson Leite vai só ali alegrando a galera.
É isso aí.
Gente, super obrigada. Amanhã a gente volta. Um beijo pra vocês. Tchau.
Quem é único como você precisa de uma assessoria única. A área de Wealth Management da Genial Investimentos surgiu para dar atendimento exclusivo aos clientes que demandam gestão profissional dos seus investimentos. A estratégia de atuação inclui estudo caso a caso, atendendo às demandas de cada cliente individualmente. Dentre os principais serviços oferecidos pela nossa área está a carteira administrada, onde o gestor consolida todos os seus ativos, independente do lugar de custódia. E assim realiza as alocações e acompanha o desempenho dos ativos, trazendo tranquilidade ao cliente quanto ao seu portfólio. Tudo sem conflito de interesses. E temos também os investimentos offshore para os investidores que desejam ter seus ativos em economias mais estáveis. Os nossos clientes ainda contam com aconselhamento jurídico para sucessão patrimonial e ganho de eficiência tributária. Assim, tudo é construído exclusivamente para você, a partir de seus valores e objetivos específicos. Nossos três pilares incluem a arquitetura aberta, a consolidação patrimonial, permitindo ao cliente ter uma visão 360 sobre o seu portfólio, independente do local de custódia dos ativos. E a preservação do seu patrimônio, buscando blindar seu patrimônio nos momentos de crise e alcançando resultados acima da média. Você, cliente de Wealth, vai receber um relatório com todas as informações da sua alocação e performance. E vai ter acesso a reuniões mensais de alinhamento ou quando você precisar. Se quiser mais informações sobre a nossa área, é só deixar o seu contato no nosso site ou enviar um e-mail para genial.wealth@genial.com.br.